tinha voltado do Brasil e ela estava muito entusiasmada com o Tatu Canara.
Não sei, isso aí pode ser intuição da mãe, sei lá, de outras crianças conversando, não sei. Hein?
Bem, nota bem!
O senhor vai gostar, hein? Bebê diabo parou o táxi na avenida.
Ao vivo é muito pior.
Eu sou a Camila Quintão.
E eu, Danilo Corsi.
E no episódio de hoje nós vamos conhecer a história de Arlete Lu, uma mulher que montou uma quadrilha de tráfico de bebês para adoção, em especial para casais de Israel, e mandou, em algumas estimativas, entre 3 mil e 12 mil bebês para fora do Brasil. Isso aconteceu nos anos 80, em especial traficando bebês de famílias pobres nos estados do sul do Brasil, com destaque para Santa Catarina, e se tornou um grande escândalo nacional. E mais, Arlete Lu morreu literalmente neste final de semana, enquanto eu escrevi o roteiro. Mas antes disso, vamos falar dos nossos patrocinadores. Primeiro temos o site gay.dev, que é o nosso querido patrocinador que cuida do nosso site, incluindo o servidor, manutenção e todo o desenvolvimento. Se você quiser fazer um site também para você, entre em contato com eles. O preço é justo e vai valer a pena. E Danilo, que vinho o Drinco mandou hoje?
O vinho de hoje é o Wandering Best Petit Syrah 2021. Um vinho sul-africano feito com as uvas Petit Syrah. Ele é um vinho especial que combina perfeitamente com um bom bife ancho ou um mignon com crosta de mostarda. Ele está por R$240 lá no Drinco. Um pouco mais caro, mas um vinho diferenciado. Brinde história?
Tchim, tchim.
Tchim, tchim.
O que a senhora acha hoje das pessoas apontarem a senhora como uma das maiores traficantes de criança que já teve?
Eu não acho nada, dou risada ainda, digo, oba!
Bem, começando. Ninguém sabe exatamente quando o esquema começou, mas foi no início dos anos 1980. E a figura central era uma mulher chamada Arlete Ilu. Arlete nasceu em Minas Gerais em 1945 e morreu agora, dia 20 de abril de 2024, literalmente 3 dias atrás, em uma casa de repouso em Porto Feliz, no interior de São Paulo. Ela vivia lá desde 2016, quando foi diagnosticada com Alzheimer. Já havia anos que não estava lúcida, segundo a família. Mas, do começo, ao que importa. Arlete teve uma vida, assim, digamos, profissional, basicamente nas cidades de Curitiba, Pissarros, no litoral de Santa Catarina, e no Rio de Janeiro. Ela se apresentava como advogada e, a princípio, trabalhava na Penitenciária Estadual do Paraná, onde foi demitida em 1981. Aí ela começou a trabalhar como curadora especial de menores, ou seja, ela estava envolvida diretamente com a vara da infância de então, e era um cargo novo. E ali, como curadora, né, nessa vara especial de menores, ela fez seus contatos. Com o tempo, ela se apresentava de diferentes maneiras, como advogada, enfermeira, funcionária da vara, assistente social, etc. Já em 1983, ou seja, apenas 2 anos depois de ter saído do seu trabalho na penitenciária, um movimento estranho estava acontecendo na maternidade Santa Brígida, em Curitiba, que chamou a atenção da imprensa. A década de 80 era meio terra sem lei em termos de adoção e de cuidados com a infância. O Estatuto da Criança e do Adolescente, né, o ECA, ainda não existia, nada era muito regulamentado. Disso surgiu até um apelido, adoção à brasileira, que era basicamente você registrar o filho de outra pessoa como seu, o que aconteceu demais no tempo, né? Acho que todo mundo conhece uma história de alguém que foi simplesmente registrado como filho de outra pessoa, não, Danilo?
Imagino que sim.
Eu conheci vários casos desses. Mas, quando existia uma desistência da mãe ainda na maternidade, então, quando a mãe tinha o filho na maternidade e não queria levar o bebê para casa, era algo diferente. Explicando, existia um tipo de procedimento para adoção quando uma mãe decidia doar seu filho ainda na maternidade, o que não era incomum nessa época. Antes de Arlete aparecer lá em Curitiba, esses bebês recém-nascidos ficavam no hospital, sendo cuidados pelas enfermeiras e pelos médicos e tal, até passarem todos os trâmites da adoção pelo sistema de justiça, o que poderia demorar semanas e até alguns meses. A gente sabe, né, procedimento da justiça brasileira. Depois da Arlete, a coisa mudou em muitas maternidades de Curitiba, e isso começou a chamar a atenção dos médicos e enfermeiras. Estranhamente, 48 horas depois de a criança nascer, ela já era levada por uma assistente social para longe do hospital. E para onde ela era levada? Para um apartamento perto da vara da infância e da adolescência que funcionava como um berçário improvisado. Lá, Arlete e sua irmã cuidavam desses bebês até acontecerem os processos de adoção. Só que esses processos de adoção começaram a ser quase todos para Israel. Nas declarações que eu li, o maior número de bebês que Arlette manteve nesse apartamento perto da Vara da Infância era de 16 recém-nascidos. E por que Israel prioritariamente? Bem, em todo lugar que eu li sobre essa história, a desculpa é que em Israel simplesmente não existiam crianças disponíveis para adoção. A educação sexual era boa, então pouca gente engravidava sem querer, nos anos 80. Além disso, o aborto era legalizado e não estigmatizado. Então quem engravidasse sem querer ainda tinha essa possibilidade disponível. Assim, havia uma falta real de crianças para adoção. Isso fez com que os casais israelenses começassem a procurar oportunidades em países de terceiro mundo. Uma onda meio Madonna, Angelina Jolie, sabe? Mas antes. A questão é que é difícil você encontrar crianças pobres e brancas. Por aí, né? Talvez no leste europeu. Mas sabe onde mais tem criança pobre e branca?
No sul.
No sul do Brasil. Então, basicamente, juntou a fome com a vontade de comer. E foi aí que a Arlette apareceu. Ela criou esse esquema de venda de bebês pobres, brancos, para Israel. E esse esquema começou com as mães que já desistiam de seus filhos, né? Que já tinham, não queriam ficar com o bebê. E aí, basicamente dava um skip no processo de adoção normal e mandava seus bebês para Israel. Mas depois a demanda foi crescendo e crescendo, e aí ela começou a criar um sistema de olheiros, que iam para as comunidades mais pobres das cidades do interior do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e tentava aliciar, convencer essas mulheres a darem seus bebês por uma determinada quantia. Explicando justamente que as crianças seriam criadas por muito boas famílias estrangeiras, que seriam famílias abastadas e todo o resto. Mas também isso não foi suficiente, e não houve nenhum nem dois, mas muitos casos de roubos de bebês para preencher encomendas de pais em Israel. Bizarro, né?
É, ela foi escalando, né?
Sim. Em 1984, o Eliezer Strauss, que era um correspondente da Globo Israel, também percebeu uma coisa estranha. Ele viu que 19 crianças tinham sido adotadas em Israel naquele mês. E todas eram recém-nascidos vindos do Paraná. O que é uma coisa bastante estranha, né?
É, como é que ele descobriu isso?
Não, porque ele estava fazendo uma pesquisa sobre adoção em Israel. E aí ele descobriu que todos vinham do Brasil. E as pessoas estavam comentando, na verdade, que, para você adotar um bebê, ele vinha do Brasil. Basicamente, ela era uma maquininha de exportação de crianças brasileiras. Quando ele foi pesquisar, disfarçado de possível adotante, né, indicaram o escritório de Arlette Lu. O próprio juizado indicou. Aí esse jornalista pegou a sua mulher e foi para Curitiba e tentou fazer o caminho dos casais interessados. Arlette, para ele, cobraria 3.200 dólares, que era considerado uma ajuda de custos para os pais das crianças, mais as taxas de adoção, que no Brasil era equivalente a 400 reais na época, mas ela colocava num pacote com milhares de dólares também. Então Eliezer se juntou com uma outra jornalista chamada Elza Oliveira e foram os primeiros a revelar o caso, primeiro no estado de São Paulo e depois no estado do Paraná, que aí a notícia começou a repercutir. Basicamente, eles escreveram uma matéria falando, olha só, o que está acontecendo. Em Israel, a coisa também já estava bem organizada e tinha tudo, até uma agência de viagens que acertava passagem, estadia, o contato da Arlette Lu e mandava os pais israelenses para o Brasil. Em alguns casos, Elu também levava a criança para Israel, tudo com documentos falsos criados com a ajuda de comparsas. Sim, Arlette teve em algum momento até 30 pessoas trabalhando com ela, no auge da história. Gente, desde a vara da infância, cartórios, na Polícia Federal também para gerar passaportes falsos e documentos falsos.
Muito dinheiro, né?
Muito dinheiro envolvido. Nessa época, entre 1984 e 1985, já tinha cerca de 2 mil crianças em Israel, crianças brasileiras, né? E nessa época, depois do estouro da reportagem, a polícia começou a achar esses apartamentos em que as crianças ficavam até serem literalmente exportadas, né? Em 1985, a Arlette teve sua primeira prisão preventiva decretada, por documentos falsos e formação de quadrilha e mais algumas coisas, mas não por tráfico de crianças, tendo em vista que essa lei nem existia ainda. E a Arlette também foi presa nessa época em Israel, por usar documentos falsos para entrar no país. Mas acontece que lá, em Israel, os pais das crianças adotadas amavam Arlette. Ela era basicamente uma heroína, uma facilitadora para que famílias sem filhos e sem perspectivas pudessem realizar seus sonhos de ter um bebê. As mães israelenses levavam rosas aos tribunais, faziam campanhas a favor da nossa traficante de bebês, evitando que ela fosse condenada. Então tinha pressão para os dois lados, né? Enfim, mesmo depois dessa primeira prisão em Israel, eles não pararam de atuar. Era tudo muito lucrativo. Então, além de sequestrar alguns bebês, e logo vou contar o caso mais emblemático, a quadrilha também começou a levar as grávidas para o Paraguai, onde elas davam à luz para depois mandar as crianças do Paraguai para Israel para evitar a justiça brasileira, que já estava de olho nela. Mas vou contar agora o caso Bruna, que talvez tenha sido o caso mais emblemático dessa história toda. Bruna Vasconcelos tinha 4 meses e estava na sua casa com o irmão de 12 anos. A mãe tinha saído rapidamente. Nesse meio tempo que estavam só as duas crianças em casa, apareceu uma mulher na casa da mãe de Bruna e falou para o irmão que ela estava devendo um dinheiro para a mãe dele, mas que precisava trocar, só tinha uma nota grande. Então ela pediu para o menino para ele até o boteco da esquina trocar o dinheiro para ela para poder pagar a mãe dele. Ele foi e enquanto ele ia lá, ela pegou a bebê Bruna e saiu. A mãe voltou para casa e só estava o filho mais velho lá. A bebê tinha desaparecido. Mas nesse caso, a mãe nunca desistiu de tentar achar essa filha. Ela foi ao Congresso, acompanhou na frente do Palácio Iguaçu, que era a sede do governo, né? Na época do Álvaro Dias. Tentou chamar a atenção de todas as maneiras. O sequestro aconteceu em 1986. E essa mulher descobriu que a filha tinha sido sequestrada e mandada para fora. E ela ficou lutando para ser ouvida até que uma rede de televisão britânica, sabendo da história, decidiu para pagar a mãe da Bruna para ir para Israel tentar reaver o bebê. E ela foi. E aí ela entrou com um processo em Israel para reaver o bebê. E ganhou. Mas isso levou 2 anos. Basicamente, a mulher foi até a esquina, entrou uma pessoa na casa dela, pegou o bebê. E ela só conseguiu o bebê de novo, de volta, 2 anos depois, o bebê em Israel. E esse caso gerou uma repercussão enorme. Imagino que milhares de famílias que haviam adotado crianças ilegalmente devem ter ficado desesperadas também em Israel, né? Imagina, Daniel.
Ah, sim. Viu que bateu na bunda ali.
É, água, então. Né? E aí ela conseguiu de volta a guarda da criança, mas ela ficou os 2 primeiros anos praticamente sem ver a filha, né? Mas, no entanto, as outras crianças que tinham ido para Israel, elas nunca foram realmente procuradas. Só que, assim, esse caso, Bruna, deu uma repercussão ainda maior, né, para a história do tráfico de bebês que já estava acontecendo, porque agora estavam roubando crianças também. A Arlete, ela foi condenada 2 vezes no Brasil. E ela ficou presa entre 1988, cerca de 2 anos, e depois mais quase um ano em 1992. Depois que ela saiu, ela sumiu no mundo e só foi vista de novo numa entrevista da Record, em qual ela fala com orgulho de todos os bebês que mandou para fora do Brasil, assim. Basicamente, ela achava que as famílias originais não tinham condição de criar aquelas crianças, que ela estava fazendo um favor, dando oportunidade das mães vendê-las e ainda ganharem algo com isso. Ela nunca se arrependeu. E essa entrevista, tipo, é bem horrível, pra falar a verdade, sabe? Do jeito que ela fala dos bebês e tal, e das crianças. E na entrevista ela fala que tinha mandado crianças pra Israel semana anterior, assim, isso era 2000 e pouco.
É, ninguém, na verdade, nunca impediu ela de fazer o que ela fazia, né?
É, na verdade, estourou o escândalo, né? A polícia tentou, ela pegou alguns desses lugares que estavam guardando as crianças antes de ir e tal. Mas, assim, até a lei, por causa do caso Bruna, é que surgiu, na verdade, uma lei depois sobre isso. Muitos dos adotados, que agora estão entre 30 e 40 anos, vieram ao Brasil procurar as mães biológicas. Já aconteceram uns tantos encontros, mas como os documentos eram falsificados, fica muito difícil para eles até saberem o básico, assim. Agora, com esses bancos de DNA, né, tipo Ancestry, essas coisas, eles estão, tá melhorando, porque eles estão conseguindo fazer match entre as famílias, assim. Então, já aconteceram alguns casos de match entre as famílias desses bebês, né, ex-bebês que agora são adultos, com as famílias originais. É muito devagar, né? Mesmo porque as famílias originais também não eram famílias muito ricas, assim. Eles pegavam bebê, não pegavam bebê de gente rica para mandar para Israel, sabe? Basicamente, eles pegavam bebê de gente pobre. Entre 2011 e 2012, o jornal Diário Catarinense fez uma série de matérias com esses grupos de adotados. E aí a Glória Pérez ouviu falar da história e colocou 2 deles na novela Salve Jorge, porque tem uma história de um tráfico de bebê também na novela Salve Jorge. Valdemar Reinert, que era o policial que usava os passaportes descartados para criar documentos falsos e era o principal cupincha da Arlete, também passou curtos períodos de tempo na prisão. Mas, na verdade, nada aconteceu. Então, assim, de verdade, mesmo para a Arlete Lu, assim, ela foi condenada 2 vezes, mas ela passou períodos bem pequenos de tempo presa, né? Uma documentarista israelense chamada Nili Tai fez um documentário em que ela volta com o Brasil com 4 jovens buscando seus pais, assim. O filme se chama Girls from Brazil, mas eu infelizmente não consegui ver. E o mais engraçado é que eu estava na página da mulher buscando streaming, né, quando eu vejo a seguinte mensagem em inglês, que eu traduzi aqui. Olá, Nili. Meu nome é Mauro Mendonça Filho, diretor de TV e produtor executivo. Estou escrevendo um filme cuja história envolve meninos e meninas israelenses adotados no Brasil. Estou muito interessado em assistir aos seus filmes sobre o assunto, especialmente A Menina do Brasil. Existe algum serviço de streaming onde eu possa encontrar o filme? Alguma loja que venda o DVD? Basicamente, eu e o Mauro Mendonça Filhos estávamos atrás desse filme para ver também. Mas existe esse Girls from Brazil. Eu achei curiosíssima essa mensagem. Era de agosto de 2020, então não sei se vai ter um filme sobre pessoas adotadas e a Arlete Lu do Mauro Mendonça Filho, tá? Eu não vi nada depois disso. E E a última coisa que eu queria destacar realmente foi essa coincidência dessa história toda. Assim, eu mudei o tema de última hora, decidi fazer Arlette Lu. O Danilo ainda me perguntou, né, se ela estava viva e se a gente. Porque a gente evita falar de gente viva por conta dos processos, né, da própria vida da pessoa. E eu falei, tá, mas acho que não vai ter problema, é uma história documentada e tal. Ela sumiu, que fazia isso. E aí, do nada, eu vou buscar uma última informação e aparece a notícia que 8 horas atrás, no dia que eu estava escrevendo o roteiro, a mulher morreu. É isso, Arlette. Boa sorte aí no colinho do capeta, porque vender neném para fazer uma boa grana em dólar deve ter sido um karma bem ruim para ela, né? E essa é a história do tráfico de bebês brasileiros para Israel na década de 1980. Eu imagino que existiram muitas outras quadrilhas e muitos outros países comprando bebês brasileiros nessa época, assim. Mas esse foi o caso mais emblemático que chegou mesmo a mudar a legislação brasileira, criando a ideia de tráfico humano como categoria penal. E aí, Danilo Corsi, você já conhecia essa história?
Já conhecia, assim, por cima. Não sabia de todos os detalhes, mas eu sabia dessa história dos tráficos de bebês para Israel. Apareceu em algum outro podcast que eu ouvi um tempo atrás, assim, falando brevemente sobre...
Teve na Rádio Novelo também, tem um episódio na Rádio Novelo sobre isso.
Acho que foi lá que eu ouvi.
É grande, assim, eles dizem que é no mínimo 3 mil bebês foram mandados.
É, esse é um número estimado, né?
E eles podem chegar até 12 mil, assim. Mas basicamente foi por causa dessa lei meio tosca brasileira. E assim, tinha umas coisas meio escrotas, assim, também. Já, tipo, ah, bebê de olho claro vale o dobro, sabe?
Não, é normal, né? Se você pensar na composição do Estado de Israel, né, das pessoas, eles também procuraram olhos claros, pele branquinha.
É, então. Então tinha... Estavam os valores, assim, pelas crianças que eles encontravam, assim. Essa mulher fez muito dinheiro mandando bebê pra fora, assim.
É, o que me surpreende é que mesmo depois da reportagem, assim, tipo, de fato não pegaram ela, né, não desbarataram a quadrilha.
Não, ela, na verdade, sim, desbarataram, ela ficou mudando, né, ela teve esse momento que tava no Paraná e quando começou a apertar muito, ela mudou o esquema lá pro Paraguai, né.
Sim, mas tipo, ter colocado todo mundo na cadeia ali, né.
Não, eles só, tipo, ficaram mudando de lugar, assim, mas eles continuaram com o mesmo esquema e, assim, ela tinha, sei lá, 20 olheiras, sabe, que ficavam rodando favela, rodando comunidade, tentando achar gente grávida, e elas, tipo, faziam aquele, o grooming, né, que fala em inglês, tipo, pegavam uma mulher grávida de 2, 3 meses e ficavam falando pra mulher, tipo, durante 6 meses que ela devia dar o neném, sabe?
Sim, vazando a cabeça ali.
Né? É, basicamente. E aí fez isso, assim, essas mães, muitas delas basicamente venderam os filhos, né, também, ganharam uma graninha, mas também não tinha a menor condição de cuidar dessas crianças, é meio dureza, assim, sabe, tipo...
Não, provavelmente, assim, se for pensar friamente, talvez as crianças lá em Israel tiveram uma condição de vida bem melhor do que elas teriam na favela. Mas, assim, tudo deveria ser feito à luz da
lei. Da lei, né? Não, não com uma atravessadora ganhando milhares e milhares de dólares pra convencer a mulher a dar seus filhos, sabe?
Sim.
É muito bizarro, assim. É isso, então, Arlette Lu morreu, gente.
Olha aí.
Tá? É, mais algum comentário?
Não, segue o barco.
Vamos dar uma pausa e vamos para os recadinhos?
Bora lá.
Você falava para essa mãe que desistia no meio do caminho?
Biológica?
É.
Não, ela já não podia desistir, mas porque ela já tinha assinado o termo de desistência. Eu ia perguntar para ela, o que você quer? O que você quer? Você tem o dinheiro que você pegou para me devolver? Para me dar, para eu entregar lá pro juizado? Você tem o dinheiro? Você tem os 3 mil dólares? Tem os 4 mil dólares? Ou você quer o teu filho? Ah, mas aí... Peraí, você já gastou o dinheiro, você já usou o dinheiro, você quer o quê agora?
Recadinhos. Nilo, se alguém quiser doar seu bebê para uma família israelense, como faz?
Nesse momento eu não acho uma boa ideia, não. A coisa tá meio tensa lá, né?
Não, então não é uma boa ideia. E quem quiser dizer que foi uma pessoa doada, como faz?
Ah, eu não sei. Fala com a CVV.
Quiser contar com a gente.
Ah, pra gente? Então manda um e-mail pra contato@muitopior.com.br. Pode procurar a gente, né, no site mesmo, muitopior.com.br. Ou pode procurar a gente no Instagram, no YouTube, no Spotify, no Twitter e no Facebook.
Muitos canais, muitos canais. Vocês só não estão falando com a gente porque vocês não querem. Então, falem conosco. Bem, aos recadinhos. A Carla Fernanda de Oliveira falou no episódio dos 9 chineses, Senhor do Céu, da vergonha do passado recente do Brasil. E olha que muita gente dizia que não era ruim, só apanhava que era vagabundo. Muita vergonha da cegueira do povo.
Não é cegueira, é só narrativa, né? No final das contas, assim.
É, mas
todo mundo sabe que foi horrível e que pegava gente qualquer um.
É. Aí a Aline Fracalossi falou, que história maluca, mas é aquilo, tudo que vem da ditadura me causa muito espanto, mas nunca me surpreende.
É, os milicos brasileiros vão surpreender mesmo.
É, na verdade a gente espera o pior e nunca é surpreendido, né? Aí o Sísmico Valcácio, nossa, que nome, Sísmico.
Oi, Sísmico.
Ele falou, milicos e suas nojeiras.
Concordo.
E Thaís Brilhante mandou, vergonha dessa época sempre.
Sim, essa época tem que ser mais falada, mais exposta.
Aí no caso Daut, o Leimon Komatsu mandou várias mensagens, eu vou ler. O governo da época interferiu na investigação, a cúpula da polícia abafou o caso, na época a bolsa da Vera Dexheimer foi roubada do gabinete do deputado e só faltava a confissão do acusado.
Aparentemente, pelo que ele tá dizendo, que armaram pro...
Ele acredita no Dexheimer, que o Dexheimer matou. Na verdade, foi isso. Ah, ele falou que ainda o acusado silenciou sobre o caso e a Vera diz que foi o ex-marido e que no presídio central metade dos presos estão presos com metade das provas. Então, ele acha que foi o Dexheimer e que abafaram o caso.
Olha aí.
Já no caso dos novos chineses, nosso amigo Paulo Alves, querido, mandou milicada como sempre, sendo truculenta e burralda.
É o epítome, né?
Epítome, é epítome.
Epítome dos militares brasileiros.
Que linda palavra que você usou, Danilo. Epítome. Já a gente recebeu um e-mail do Christian Carren falando, sabe o quê?
O quê?
Que ele vai vir a Berlim.
Olha aí.
E que vai nos visitar.
Olha aí, dois.
E perguntou se a gente quer goiabada ou alguma lembrança do Brasil.
Goiabada é sempre bom.
A gente prefere doce de leite, mas goiabada é bom também. É, e sal de fruta. Mas, bem, e aí a gente vai marcar um café ou uma cervejinha com o nosso primeiro ouvinte. Então, se vocês vierem a Berlim, deem um oi. Já no Instagram, a Arkstein Lentão mandou... Não conhecia essa história. Que caso mais bizarro. Bom seguir vocês e ficar sabendo mais sobre essa era de escuridão no Brasil. Abraços.
Abraços.
Abraços. Abraço pra você também. E um beijinho. E aí o Ricardo Cravo e a Aide... O Ecubo mandaram mensagens pra gente com ideias de pauta. A ideia até mandou a história dos motéis no Brasil.
Olha aí.
Achei curioso. E aí também tivemos as pessoas que interagiram com a gente, mas não obrigatoriamente escreveram, que foi o Bigode Neto, Evaldo Novellini, Regi Vitória, a Arkstein Leitão, o Hoje Simar, Alessandro Soares. E esses são os meus recados. Você tem mais algum?
Tem que deixar o salve lá pro pessoal do Twitter, né? O nosso querido Cláudio Schubat.
Schubat.
A Kelfinha com quê?
Que é o Finha com K? Com o quê?
Esse é com
K. Qual que é o Finha? Panarello, Panarello.
E a Gisele Rumin, que mandou um... Olá, casal. Que história absurda. Meu Deus, obrigado pelo episódio, né, do Novos Chineses. Abraços.
Abraços pra você também.
Abraços, Gisele.
Mais algum recado?
Não.
Então vamos pra semana?
Semana que vem estaremos de volta?
Estaremos de volta.
Então é isso.
Um beijo.
Tchau, tchau.
Tchau.
Esse episódio é um oferecimento de trinco.com.br e siteguy.dev.